Que a paz do Deus esteja com todos, né?
Tá cheio.
Alguém quer falar alguma coisa antes de nós começar? Fica à vontade. Ninguém tem nada para falar?
Eu tenho.
Potestizar.
Você falou uma vez que não queria mais ser a muleta da gente, né?
Isso.
Mas você quebrou todas as nossas pernas e não quer ser a muleta agora?
Para vocês aprenderem a artesar. Xereba da música. Para falar com Deus eu tenho que artesar.
Ah, isso não pode se tornar uma verdade verdadeira.
Não, não é uma verdade verdadeira. É algo que aconteceu. Se está certo ou errado, eu já não sei. Mas eu não poderia ser mueta. Mas além de não ter mueta, você não pode ter perna para andar.
Isso é outra história.
Porque o problema é que não há muito para onde se andar. Que o velho da Goaba tinha um escrito que ele dizia assim: não importa onde você esteja, não saia do seu lugar. O espiritualismo vai lá. E essa é a verdade. Cadê o moço da foleta? Não é assim?
É.
Fica andando, chega uma hora que não tem mais caminho para andar, e aí, o que que faz? Tem que aprender a atesar. Ninguém mais tem nada para falar, ninguém quer perguntar nada, falar nada, dizer nada, brigar nada.
Eu quero, Joaquim.
Então briga.
Eu quero saber se tem alguma coisa para falar dos grupos, porque a gente está passando por um momento. Se você quiser saber que momento que é.
Mais do que saber, eu provoco. É sobre isso que nós vamos começar a conversar agora. Vale o que eu falei da última vez. Foi necessário agregar as pessoas. Agora que as pessoas estão aguegadas, aí nós vamos começar agora a conversar sobre a convivência. Não adiantava dizer, ó, precisa assim. Se não tinha azeite nem, se tinha uma pessoa só, uma pessoa para ser tudo. Não adianta. Alguém mais quer falar? Protestar, vigar? Não?
Eu queria ficar aqui de paraquedas hoje.
Pelo menos o paraquedas ficou aberto até o fim, né? Então hoje larga o paraquedas, o ovo, depois no final você vai entender. Por que que jogaram você do avião aqui? Que na verdade jogaram, né?
Literalmente.
Não foi assim, eu vou, não. Foi assim, quando viu que estava caindo. Tranquilo. Mais ninguém? Então tá certo. Vamos começar a conversar? Diz os mais antigos, bem mais antigos. Cadê a moça da Belândia? Cadê ela? É. Falou em antigo? Ah, tá aqui. Deve se lembrar que nós sempre que começávamos uma conversa, nós dizíamos assim: nós somos o espiritualismo ecumênico universal. Lembra disso? Toda vez que nós começávamos a falar, começava assim. E essa é a verdade. Nós somos o espiritualismo ecumênico universal. Agora, o que é o espiritualismo ecumênico universal? Alguém tem uma ideia? Eu não gosto de ficar falando sozinho.
É um grupo de trabalhadores.
É um grupo de trabalhadores. O que mais?
Não só físicos, como também extrafísicos.
Não, não existe trabalhador físico. Ninguém sabe o que é o espiritualismo ecumênico universal. Mas vocês estão aqui por causa dele.
é um grupo trabalhador que tem um trabalho específico a desenvolver.
Então eu vou dar uma definição. O espiritualismo ecumênico universal é um grupo de espíritos que trabalham no sentido de auxiliar os espíritos encarnados no seu processo de busca da elevação espiritual. Essa é a nossa missão. Este é o nosso trabalho, auxiliar os espíritos encarnados no seu processo de evolução espiritual. Ficou claro isso? Deu para compreender? Deu ou não? Então, qual é este processo de evolução espiritual? O que é este processo de buscar a elevação espiritual? Quem define isso bem é o espiritismo. Que é, moço?
Talvez você vive se desapegando das coisas materiais.
Não, tem um nome específico. Isso. É forma do seu íntimo. Melhor do que falar é forma íntima, porque essa palavra está muito viciada e as pessoas querem formar o seu íntimo do lado de fora. Nós somos um grupo de trabalhadores que tem como objetivo auxiliar os espíritos encarnados no processo de reforma do seu íntimo para alcançar a elevação espiritual. Tudo que nós fez até hoje, em 12 anos, já vai fazer 13, sempre foi com este objetivo. Com o objetivo de auxiliar os espíritos encarnados a reformar, ou seja, mudar o seu íntimo para atingir a elevação espiritual. No primeiro manifesto, nós deixamos bem claro: nós não estamos aqui para resolver os problemas da vida de ninguém. O nosso objetivo é auxiliar neste processo de reforma que o moço chamou do desapego. O desapego é um dos elementos da reforma. Não é a reforma total. Então, na verdade, todo o nosso trabalho ele tem um objetivo só: auxiliar os espíritos encarnados a reformarem o seu íntimo para atingir a elevação espiritual. Ficou claro isso? O que é reformar o seu íntimo? Alguém sabe dizer para eu?
Reformar essa maneira de pensar, mudar a forma como você lida com o mundo.
Isso. Reformar a sua maneira de pensar a vida. Reformar a sua maneira de lidar, esse lidar é através do pensamento, com o mundo. Tudo que nós fez até hoje tem apenas um objetivo: auxiliar vocês a pensarem de uma forma diferente, pensarem a vida de uma forma diferente do que do que?
Do que a gente viveu até agora.
Do que é normal se viver. Tudo o que nós fez, inclusive os trabalhos míticos, sempre teve este objetivo: ajudar aos seres encarnados a ter uma nova visão sobre o mundo, sobre as coisas do mundo. Porque isso é reforma íntima. Mudar-se internamente, interiormente, é começar a ver o mundo, começar a viver a vida a partir de novos valores, a partir de novas verdades, a partir de novas regras de vida. Esse é o trabalho que leva à elevação espiritual, que leva à evolução espiritual. Porque existe um padrão de pensar. Esse padrão de pensar, ele é um padrão humano. Ele fundamenta-se em coisas de uma forma de ver a vida humana. E nós traz um outro tipo de padrão, uma outras verdades, outras regras, outras vivências, que lhe façam viver a vida, lhe ajudem a fazer você viverem a vida de uma forma diferente de todos. É só isso. Todo o ensinamento que nós estudamos no Cristo, no Buda, no Krishna, no Monismo, tudo é só isso. É uma proposta de ver a vida de uma forma diferente. Proposta essa que, se colocada em prática por vocês, leva à evolução espiritual. Ficou claro isso? Ninguém quer perguntar nada, ninguém quer falar. Eu vou te falar, Jorge.
Joaquim, na sua visão, nesses 12 anos de fala, etc, etc, o que você nota, você, a sua equipe, não sei, o que mais impede os seres humanos de mergulhar nisso, nessa proposta aí?
As quatro âncoras. Vontade de ganhar, medo de perder, vontade de ter o pajé, medo do sofrer, vontade de ter a fama, medo da infama, vontade de ganhar elogio, medo da crítica. É o que mais impede. Porque a pessoa até faz aquilo com o que vai fazer ela ganhar alguma coisa. O que não vai fazer ela ganhar, ela quer. É por isso.
Falta o que pra gente?
O despochuir a vontade de ganhar e despochuir o medo de perder. Ganhar e perder faz parte da vida. Mesmo você só querendo ganhar, muitas vezes você perde. O que falta não é ganhar ou perder. O que falta é perder a vontade de ganhar e perder o medo de perder. E ganhar e perder de uma forma ecânime.
Aí, no caso, é um exercício de pura fé, porque a gente está acostumado com isso.
É um exercício de pura fé. É, pode ser um exercício de pura fé. Eu não gosto muito dessa palavra, porque tem uns que fedem mais, outros fedem menos. Então eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que é um exercício de entrega. E fé é entrega. Agora, o que vocês nunca perceberam é que vão ganhar se fizer. Ganhar o quê? A elevação espiritual. Eu tenho diversas palestras onde eu digo, nem que seja para você ganhar a sua elevação espiritual, faça. Tente fazer. Depois você vai ver o resultado. O problema é que a elevação espiritual só se ganha em outra vida. Vocês querem ganhar agora. Além de querer ganhar, quer ganhar agora. Mas quer estar acima do outro. Que aí ele está falando. Então a questão não é só ganhar. É ganhar mais do que o outro vai ganhar. Você vai ganhar o que o outro vai ganhar? Isso é pouco. Tem uma pergunta? Então tá chato. Então nós já definimos o que nós ajuda. Nós ajuda os espíritos encarnados a alterar a sua forma de ver a vida, de viver a vida. Para quê? Para ganhar a elevação espiritual. E essa pergunta é fácil. O que é um ser elevado? Ouça, você não sabe nem essa.
É o ser que usa o nariz palhaço.
Também pode não já.
Que conhece a si mesmo, né? Sua própria essência.
Que conhece a si mesmo? Não.
Evoluiu.
Pois é, mas o que é estar evoluído?
Praticando.
Ser feliz.
É aquele que está em paz consigo e com o mundo. Ou seja, vive a felicidade que nós chamamos de felicidade incondicional. Então a proposta de mudança para a os espíritos encarnados é sempre fundamentado no estar em paz consigo e com o mundo. Ou seja, já que essa palavra está tão na moda, o que nós ajuda, o que nós transmite, são coisas que podem fazer você se desarmar perante a si mesmo e perante o mundo. É porque a paz é o contrário da guerra. E a guerra é como vocês vivem hoje. Vocês vivem guerreando um com o outro. Como eu disse, querendo ganhar mais que o outro. Quando você quer estar chato, você quer ganhar do outro. Quer dizer que ele está errado. Quando você sabe o certo, você está querendo ganhar. Você quer ter a verdade. E quer que o outro não tenha a verdade. E para isso você usa armas para dominar o próximo, para ganhar do próximo. Quais são suas armas? Alguém saberia me dizer? Quais são as armas que vocês usam para guerrear com o próximo, para lutar com o próximo, para dominar o próximo, para submeter o próximo?
Eu sei
é uma arma. Eu sei, eu tenho a verdade. Que mais?
Eu posso.
Que mais?
Eu sou.
O que mais? Seus padrões de certo. Isso está certo. Seus padrões de bonito. Seus padrões de limpo. Seus padrões de organização. Eu sei aonde tem que guardar aquilo. Não é onde você quer guardar. Não é assim? Não é assim que o ser humano normal vive? Aquele que não está buscando a elevação espiritual? Essas verdades ou esses padrões são as armas que o ser humano utiliza para conquistar e dominar o próximo. E aí vem ganhar, ter prazer, ter a fama, ter o elogio. Por isso eu falei, nossa missão é dar novos padrões. Novos padrões de certo. O moço que também já ouve a gente, o moço da Foleta, há muito tempo, nós não ensinou um novo padrão de certo? Qual foi o novo padrão de certo que nós ensinou? Não, foi só um. Tudo é certo. Tudo é bonito, mesmo com exceção de feio. Tudo é arrumado, mesmo com exceção de desarrumado.
Mas aí você não está criando um novo padrão?
Não, eu estou passando um padrão que lhe leva a viver feliz. Por quê? Porque este padrão não serve como arma para você lutar contra ninguém.
Ô pai Joaquim, queria voltar um pouquinho para ver se eu entendo uma questão que me incomoda demais. A questão da felicidade que foi colocada. Eu vou falar por mim, porque a partir do momento que a gente tem acesso a algumas informações, não é que descobre nada, né? A gente lê, entende, e eu me cobro muito com relação aos ensinamentos, né, da doutrina. E eu não consigo ficar em paz, feliz, tranquilo, quando eu vejo que eu não estou aplicando de uma maneira correta esses ensinamentos. Vamos pegar os ensinamentos do Livro dos Espíritos, as perguntas. E eu acho que é muito difícil estar em equilíbrio com tudo isso. Muita energia, muita informação para gerenciar. E conseguir o equilíbrio com esse tanto de informação, sabendo que você, às vezes, a maioria das vezes, não aplica nada daquilo que está escrito quase.
Tá certo. Então, vamos supor que você não colocou em prática um. Tá certo?
Que eu não coloquei em prática?
Um dos ensinamentos.
Sim.
Tá certo? Aí você não colocou em prática do ensinamento, o que você faz?
Eu fico aborrecido.
Você abre guerra com você mesmo.
Isso.
Não colocou em prática duas vezes.
Mas é complicado, porque...
Eu acabei de dizer, tudo é certo. Até o que você chama de errado é certo.
Mas a gente, vamos ver, a época presente que a gente vive, essa cobrança, esse o fazer... O certo.
Mas aí é que você acabou de sair, vamos dizer, do padrão que nós ensina. Cobrar o quê?
De tentar ser pessoa melhor, um amigo melhor.
Tá certo, mas quando você não conseguiu, você não conseguiu. Aí você não tem que cobrar nada nem de você, nem de ninguém. Porque senão você não fugiu do certo e errado. Você só mudou o nome certo e errado. O que era errado passou a ser certo, o que era certo passou a ser errado. E aí não adianta nada, tocou cheio por meia dúzia. Na verdade, quando nós criamos o padrão de tudo é certo, você passa a não ter mais nada a reclamar da vida. Nem quando você reclama da vida. Porque se tudo pode ser feito, inclusive reclamar da vida pode ser feito. Errar pode ser feito. Não colocar em prática pode ser feito.
Então, mas
aí você só, vamos dizer assim, esse apa, só é uma vez, agora você está errando duas.
Mas então, deixa eu ver se eu entendi. A partir do momento que a gente se perdoa, digamos assim.
Não vale essa palavra, essa palavra não existe para você. Você não tem a menor ideia do que seja perdão.
Tá, que a gente se permite esse.
Se permite esse errar.
Deslize, é. Qual é a atitude que a gente deve ter de buscar?
Da próxima vez vou tentar de novo. Se errar, vou errar. Aí vou tentar uma terceira vez. Chaincho. Tem uma fase que vocês se queixam, que isso não vai estar falando zazar, que é uma fase muito séria. Venha para mim que o meu jugo é leve. Já ouviu essa fase? Para você o meu ensinamento não está sendo leve. Está sendo algo pesado. Está sendo algo que você tem que colocar em prática. Se você não colocar, você é o errado, você é o mal chafado. Beijou. Não pode. O ensinamento é leve. O ensinamento é, olha, eu deveria ter reagido daquele jeito, mas eu não reagi daí. Da próxima vez eu tento reagir. Aí você tem uma leveza no ensinamento. Agora, quando você tem uma cobrança, tem que fazer lixo, se virou o professor da lei. Ai de vocês, professores da lei, que coam um moquito, mas engole um cabelo inteiro. Compreendeu? Não se cobre nada. Você tem o ensinamento. O ensinamento diz que eu deveria estar sentado com a perna cruzada, mas eu não estou. E daí? Eu vou cujar agora. Naquela hora eu não cujei. Ai, se eu te escusar? Ai, eu te escusei. Vou cujar de novo. Alguém falou aqui, você aprender a conviver com você. E você é do jeito que é. Você não pode esperar você ser o que você quer ser para eu você viver bem com você. Copiei? Então é simplesmente isso, olha. O ensinamento dizia que eu tinha que fazer isso. Eu não fiz. Agora da próxima vez eu vou tentar. Não se cobre nada. Porque se tudo pode ser feito, até o errar pode ser feito. Assim como eu falei para ele que o ganhar e o perder faz parte da vida, o acertar e o errar também faz parte da vida. Agora, se você para no erro e, ai meu Deus, eu errei, você parou de andar. Errei, vou para frente. Vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Não sei, também não é garantia que vai acertar, viu? A única garantia que você tem nessa vida é que você não pode garantir nada. Não jure por nada que está no céu, porque o céu é o trono de Deus. Não jure por nada da terra, porque é o estado onde Deus põe o pé. São citações bíblicas. Ficou claro isso? Justamente a nossa missão é levar uma forma de vida onde você esteja em paz com você. Ou seja, você não se acuse e não brigue com você por nada. E esteja em paz com o mundo. Ou seja, você não acuse nem brigue com o mundo por nada. Este é aquele que alcançou a equanimidade. Este é aquele que alcançou a evolução espiritual. Este é aquele que alcançou a bem-aventurança. Este é aquele que vive a felicidade que Deus tem prometido aos seus filhos. Ficou claro, Luiz? Pode?
Eu tenho pensado uma metáfora assim.
Essa aqui eu vivia assim, ó.
Esse questionamento
que você faz. Não era assim que ela vivia?
Eu vivia assim, querendo.
Não, assim, ó. Assim, ó.
Assim.
Cada coisa que eu falava, ela dizia, eu faço isso. Meia culpa.
Eu sofria mais por esse motivo do que pelas coisas outras que fazem a gente sofrer, né? Não é que eu não sofro ainda, mas. Aos pouquinhos, né, como está dito ali, a sabedoria se alcança de uma forma muito lenta, etc. Então, me vem uma metáfora assim, que o ensinamento não é a meta onde a gente tem que chegar. É como se fosse um farol que ilumina a noite para as embarcações. É um referencial no caminho que a gente vai criando. Não é garantia de que você não vai bater, não vai fragar, entendeu? Não vai te livrar dos obstáculos, mas ele é um referencial que você pode ir e olhando e ir seguindo o seu caminho. Mas não é a meta. Então, eu, esse tipo de cobrança, assim, acaba, a gente vai aos pouquinhos diminuindo. A mim tem ajudado, então por isso que eu quis comentar.
Perfeito, foi isso. Pode falar. Tem gente aí que está economizando língua. A cabeça está cheia, mas não bota para fora. E eu estou provocando. Ficou caro isso? Então agora nós podemos dizer o que é o espiritualismo ecumênico universal. É um trabalho da espiritualidade que tem como objetivo tager uma nova forma de raciocinar a vida, de pensar a vida, para que a pessoa usando essa nova forma possa viver em paz consigo e com o mundo. Por que você não é espírito?
Não, sou também.
Eu estou incluindo o espírito que é você. Não você. O espírito que é você. Você, como história do espírito, faz parte.
Sim, mas eu
sou. Você fala que eu não falei da espiritualidade trabalhadora, como o moço com o nome do carro falou, trabalhadores. Não. É todos. Espíritos. Só existe espírito, não existe outra coisa. Estou incluindo tudo. Usei espírito.
Não, assim, quando eu falar, o trabalho espiritualista é ajudar o ser humanizado.
O espírito encarnado, ser humanizado.
Nós somos os.
Vocês são ser humano, vocês não são ser humanizado. Vocês são ser humano. Ser humanizado é o espírito que está vivendo você.
Agora eu quero dizer assim, nós somos os alunos que estamos aprendendo esse ensinamento, né?
Vocês são o caderno onde o aluno está escrevendo o ensinamento.
Tá bom. Não, eu estou querendo dizer que o trabalho, quem está organizando o espiritualismo ecumênico, tem essa missão, não somos nós somos os nossos espíritos que estão aprendendo nesse caderno.
Isso. Vocês são um caderno aonde escreve. É por isso que eu muitas vezes disse, já me perguntaram, você fala para espírito ou para ego? Eu falo para espírito através do ego.
Não sei se há alguma diferença entre esse espiritualismo ecumênico e o espiritismo kardecista.
Completa. Primeiro que o espiritismo é religião, nós não é religião. Tem nada a ver com religiosidade. Segundo, que o espiritista é espírita. Nós somos ecumênicos. Só isso separa bem. Nós usamos o ensinamento do Kirchner. O espiritista não usa.
Não, é espiritismo.
Pois, o espiritismo, na verdade, não existe. O espiritismo é um nome brasileiro para o que o Cadeco chamou de espiritista, a pessoa que pratica o espiritismo.
Mas segundo lá, eles não creem que eles são uma religião.
Religião, ciência. Religião, ciência e doutrina. Sim. Cadeco colocou no Memória Póstuma aquelas três coisas: religião, ciência e doutrina.
Filosofia,
isso. Agora, é uma filosofia espiritista. Nós trabalhamos com uma filosofia ecumênica. Por exemplo, nós se fundamentamos em ensinamentos de Buda, de Krishna, do Maomé, que isso não entra no espiritismo. Do próprio Cristo, tem muita coisa do Cristo que foi escondida, esquecida, que não faz parte.
Como também o Kardec está sendo esquecido com esses novos de hoje, né?
Moço, Cadecusa foi queixida há muito tempo. Nós temos um trabalho que nós estudamos o livro do Espírito pergunta a pergunta. Se você vê o que está escrito e o que nós falamos, é completamente diferente do que você ouve lá no Espiritismo.
Até o trabalho hoje no centro espírito está muito diferente. Eu trabalho essa apometria, não tem nada a ver com.
Você quer ver uma coisa? Você acredita no nosso lar? Mas o livro do Espírito diz que não existe lugar no universo Chico Pecto. O livro do Espírito fala isso. Que não existe lugar separado no mundo dos Espíritos. Como é que pode haver uma cidade?
É a cidade espírita.
Você acredita no umbal? Mas não existe lugar Chico Pecto. Como é que pode haver um umbal e uma cidade? Então o livro do Espírito já foi enquecido há muito tempo. A partir dele se criou uma filosofia espírita. Aí é filosofia espírita. Algo que foi criado a partir do livro dos Espíritos. Porque ela hoje está muito diferente do que está no livro dos Espíritos, não é?
Sim.
Ele também trabalha em tudo no livro dos Espíritos, pelo que nós falamos, dentro do Centro Espírita.
Mas o Centro dos Espíritos está mudando muito. Então, mudaram demais os trabalhos hoje, né?
Sim, sim.
Hoje essa apometria já é uma nova técnica.
Mas são poucos ainda os que aceitam. A grande maioria é puritana. Não, isso não está no livro de Cadeco, isso não pode ser aceito.
Os dois centros que eu trabalho, eu aceito. Um é o seu João e o outro é o meu trabalho.
É, que já trabalhou numa base comigo.
Tá. Então, revendo o que você estava dizendo, é só para ver se eu não entendi. Assim, o que está sendo dito aqui é para lembrar, o meu espírito lembrar, o outro ninguém, e na medida em que isso acontece, é que eu manifesto na minha vida diária o ensinamento, é isso? Eu aplico? Já que não é uma coisa.
O que
direta,
pode ser aplicado ou não aplicado. Pode ser que seja aplicado, pode ser que não seja. Quando não for, aí você também tem que aplicar. Que é o que eu falei para ele. Quando você errar, não se cobra.
Tá, mas já que esse ensinamento não é para o meu ego, é para o meu espírito, é dessa forma que.
Através do seu ego. Agora, você quem é? Não, 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 não. Quem é você? Quem é? A Vilma. Não. Você é o ser humano. Você é o ego. Tente viver da melhor maneira que você puder. Porque não vai ser você que vai viver.
Pois é, essa é a ideia que eu quero estar entendendo. Quem vive é o meu espírito.
Esquece o espírito. Espírito é uma coisa que você não pode nem saber, nem chegar lá. Tudo que você ouve de eu serve para ele para uma coisa. Agora, para você, ser humano, deve servir apenas uma coisa: para você tentar viver a sua vida da melhor maneira possível. Só isso. Porque até nós estamos falando em alcançar a evolução espiritual. E você não pode alcançar a evolução espiritual. Você não é
espírito?
Então viva da melhor maneira possível. Se lhe faz bem colocar em prática o ensinamento, tem que colocar. Se facilita a sua vida, se lhe traz mais paz, mais tranquilidade, tem que colocar. Agora, em queixa a evolução espiritual, porque isso não pertence a você.
Mas
você é pura e simplesmente o ego.
E como que fica o próprio objetivo aqui?
O próprio objetivo, nós estamos falando, por enquanto, em espíritos, trabalhando para espíritos. Não falamos ser humano ainda. Concordo? Nós trabalhamos através do ser humano para o espírito. Mas nós ainda vai falar do ser humano.
Ô, Joaquim,
E...
Mas essa do objetivo é também o objetivo das religiões, né?
Sei lá que é?
Pelo menos elas dizem.
Ah, ai de você, professor da lei que cita todas as leis, mas não cumpre elas. E daí? O padre ensina que você não pode servir dois senhores ao mesmo tempo, mas manda você levar a carteira de trabalho para ele beijar e você tem pego. Que há 12 mil anos que isso falou dos professores da lei, até hoje só existe professor da lei. E não é só na religião católica. Em todas as religiões, o que fala aquele que toma a palavra é diferente do que está lá. Por isso nós ensinou e estudou todos os ensinamentos dos mestres. O Buda falou em você viver para outra vida, viver para o Nirvana, e aí colocá-lo, coloca em tata de ouro dele.
Eu não falei de método,
eu
falei de objetivo.
Sim, seria o objetivo, vamos dizer assim, no discurso, mas na prática não é esse o objetivo que é buscado.
Exatamente, o que difere é a prática.
Esse é que é o problema. Ficou caro isso? Ficou então bem claro que o espiritualismo ecumênico universal é um trabalho dos espíritos, para os espíritos encarnados, com o objetivo de trazer novos elementos para ajudar o ser humano, ou desculpa, para ajudar o espírito encarnado a viver a vida mantendo-se em paz com Chico e comum. Tá certo? Para fazer isso, nós usamos dois elementos ou duas correntes. Quais são? É só eu falar o nome. Não. O espiritualismo e o universalismo. Todas as informações que nós traz tem duas correntes. A corrente espiritualista e a corrente universalista. O que é espiritualismo? Que é espiritualismo?
É Deus.
Não.
Alguma coisa além da matéria.
Espiritualismo é a queixa em você e haver alguma coisa além da matéria. Então existe uma corrente que trabalha com as coisas além da matéria. O grupo de ensinamentos que mexe com as coisas que estão além da matéria. É a vertente, vamos chamar assim, espiritualista do espiritualismo ecumênico universal. Ficou caro isso? E existe a outra, se uma trabalha além da matéria, a outra trabalha com o quê? Com a matéria. É o universalismo. O universalismo é quando você trabalha as coisas da matéria, sem misturar nada que esteja além da própria matéria. Não sei se o pessoal do São Carlos se lembra, mas nós já teve um encontro aqui, uma vez, acho que foi festa da Nossa Senhora, que estava o moço que Kevin estava aqui na festa, e eu falei o que era o universalismo, como se universalizar. E eu disse, para eu me universalizar com você, Para eu me universalizar, eu tenho que ser um com quem eu estiver. Então, se eu estou com você, eu tenho que ser um com você. Se você sai da minha frente e ela entra, eu tenho que ser um com ela. E ser um com ele é ser o que ele é. E não querer impor o que eu sou. Isso é se universalizar. É ser um com o outro. Você gosta de laranja? Eu estou com você porque eu gosto de laranja. Mesmo que eu não goste. Porque eu abandono eu para me universalizar com você. Por isso, no universalismo, não existe Deus, não existe espírito, não existe universo. Existem os dois. E se são dois seres humanos, o universalismo é sempre a universalizar-se humanamente. E para se universalizar humanamente, não se pode trabalhar nada que esteja além da matéria. Porque eu não sei se ele acredita em algo. E mesmo que ele acredite, o que está além da matéria não está em nós. Está além da matéria. Essa é a sua vertente que nós, dos trabalhos que nós tais. A vertente espiritualista, onde nós trabalhamos com elementos além da matéria. E a vertente universalista, onde nós trabalhamos com os elementos da matéria. Ficou claro? Na verdade, nós vamos ver azar, o ensinamento é o mesmo. O conjunto de padrões é o mesmo. Só que você etila, quando você traz para o universalismo, tudo aquilo que não está na matéria. Aliás, é o trabalho que vocês vão fazer azar. Ficou caro isso? Ou está complicado?
Está complicado.
Então eu vou fazer o exemplo. Na vertente espiritualista nós ensinou: Deus é causa primária de todas as coisas. Todas as coisas que acontecem é Deus que faz acontecer. Não é isso? Isso é o ensinamento que lhe transmite o quê, minha filha?
Não adiantava eu querer ou fazer ou cobrar de na casa ou deixar assim, a porta aberta, como nós esquecemos muitas vezes. Só vai acontecer alguma coisa se Deus quiser. Depois eu não sei porque eu mudei. Eu já não tenho tanta certeza se Deus é causa de nada.
Não é por esse papel que eu estou dizendo. Lhe traz o quê? Lhe traz que verdade?
Ah, verdade?
É, me traz que conhecimento. As coisas acontecem dependendo da sua vontade.
Não, se Deus for causa primária.
Pois então, o ensinamento Deus causa primária, na vertente espiritualista, lhe traz a regra, a norma, a verdade de que as coisas acontecem dependendo da sua vontade. Concorda com isso? Isso. Concorda com isso? Não importa se lhe traz paz ou se não lhe traz. Só estou lhe dizendo, vamos dizer assim, tocando em miúdos, o que é esse ensinamento quer dizer. Já na vertente universalista, minha filha, eu digo assim: a vida vive a vida. Ou seja, o que vai acontecer da vida é a própria vida que determina. O que isso lhe traz como verdade? Que os acontecimentos da vida dependem da sua vontade. Eu falei a mesma coisa, sem botar Deus, sem botar algo além da matéria. Essa é a diferença entre espiritualismo e universalismo. No espiritualismo eu falo, Deus é causa primária. E quando falo isso, quero lhe dizer, as coisas acontecem além da sua vontade. No universalismo eu falo, a vida vive a vida. Quando eu falo isso, eu lhe digo, as coisas dependem da sua vontade. Falei a mesma coisa. Este é o trabalho do espiritualismo. Por isso ele é espiritualista e universalista. Ele não é só espiritualista, ele não segue só trabalhando com elementos além da matéria, mas trabalha também elementos da matéria, mas não foge do mesmo caminho. Agora, você acredita em Deus, você acredita em espírito, você trabalha espiritualismo. Você não acredita em nada disso, você trabalha universalismo. Vai falar a mesma coisa, só vai mudar palavras. A nova forma de ver o mundo continua igual, não importando se você está trabalhando elementos além da matéria ou não. Ficou claro isso? Pode perguntar, pode comentar.
O universalismo seria o mesmo que, por exemplo, a psicologia na área da inteligência emocional? Ser inteligente, emocional, o sol vai queimar.
Perfeito.
É Deus fazendo, mas é a vida acontecendo.
Só vai mudar o nome. Perfeito. A inteligência emocional é o universalismo. Por quê? Porque você, o inteligente emocional é aquele que não sabe que não adianta ficar saqueado com ele, que ele não vai mudar. Então ele por ser inteligente emocionalmente, ele não vai perder a sua paz querendo ensinar para ele o que está certo. Ficou caro isso? Acho que muitas vezes já tinha essa noção. Desde o final do início do ano, eu estou falando, desde o início do ano passado, né? Do meio do ano passado, eu estou falando de esqueçam de Deus, e esqueçam de espírito. Mas não é para todos, é para os universalistas. Os espiritualistas não, continuam trabalhando. E eu sempre disse isso. Quem acredita, continua acreditando. Se é este o conjunto de valor que lhe ajuda, use. Se é aquele, use. Não importa, você vai chegar no mesmo lugar.
Mas você sabe, assim, por experiência assim, pessoal, no grupo que a gente trabalha lá, pouca gente, mesmo quem se diz espírita, ou seja, espiritualista, diante de uma situação diversa, o que mais surge efeito é a questão... Não é espiritualista, mas é universalista. Porque
por
toca mais do que as suas verdades.
Não, por quê? Não é político.
Não.
É porque tem um adendo que eu ainda não fiz. Na verdade, eu não ia falar do universalismo agora. É que a filha fez a pergunta que ficou complicada. Aí eu já adiantei. Porque o universalista existe é muito mais do que aquele que acredita que exista algo além da matéria. Porque como o Cadeco ensinou, e Cristo também ensinou, e Kirna também ensinou, não adianta o apego à letra fia. Ou seja, não adianta só saber. Então ser espiritualista não é só acreditar que há algo mais, mas é viver para deixar algo mais.
Então, a maioria
não... E aí é que é um grande problema. A maioria se diz espiritualista, mas vive para a matéria. Então é universalista. Não adianta ele acreditar que há se ele não vive para aquilo. No livro do Espírito tem um comentário do Cadeco que diz assim: O objetivo do espírito antes de encarnar é completamente diferente depois que encarna. Mas o espiritualista ainda continua vivendo o objetivo do espírito encarnado como se fosse o objetivo do espírito desencarnado. constituir família, viver com bem, com no teu emprego, de ser reconhecido, de... É. Então, espiritualista tem que ser muito mais do que simplesmente acreditar. Tem que ser viver para aquilo. Viver com as verdades do espírito. Viver para o espírito. Espírito não tem nome. E aí o espiritualista ainda quer honrar o seu nome. Espírito, está no livro do espírito, não quer saber de homenagem. Mas o espiritualista ainda quer saber de ser homenageado.
Ele acha que a sua é a religião melhor.
A sua é a certa, e todos os mestres disseram que existe um único Deus. Então, o espiritualista, aquele que quiser colocar realmente em prática aqueles ensinamentos que nós falou, e isso eu falei uma vez numa palestra que o moço me disse que estava caindo no vazio porque não tinha nada. Eu disse: é, por que, que você cai no vazio? Porque os seus objetivos ainda não mudaram. Você ainda quer a mesma coisa que queria antes. Como você pode conseguir se sentir bem se você está percorrendo um caminho que não vai levar aquilo? Então, para ser espiritualista, a primeira coisa para conseguir alcançar a paz através dos ensinamentos que envolvam algo além da matéria, é preciso mudar o objetivo de vida. Viver para as verdades deste algo mais, viver para a eternidade deste algo mais, e não viver para esta coisa material, para este mundo de agora. É por isso que calam muito mais, porque eles apenas dizem que são espiritualistas, dizem que acreditam nessa outra coisa, mas não vivem para ela. Ficou bem claro? Se eu estiver falando que aqui a gente não deu os recados, né?
Recado.
Aquele recado de shape, quem não gostar.
Ah, mas o pessoal pode é conhecido aqui.
Quem achar que eu estou falando besteira pode levantar a mão e dizer: ó, eu não concordo com isso, não.
Tchau, Igreja.
Eu vou dizer: eu não concordo com você. Então, o espiritualismo ecumênico universal tem a sua vertente espiritualista. Agora, é uma que eu não indico. Sim, dá um nó na cabeça. Por quê? Porque você só diz que é espiritualista, mas não vive para este outro mundo espiritual.
Pai, na verdade, a gente diz que é e não consegue viver isso, né? Então, seria universalista.
Seria universalista, seria espiritualista materialista.
É, porque na verdade não é possível dizer que é espiritualista e viver de forma materialista.
Isso.
E ninguém consegue ser espiritualista totalmente.
É difícil de. É hipocrisia dizer que é espiritualista e dá se preocupar com o filho.
Mas ao mesmo tempo, pai, a gente não consegue viver, pelo menos, eu acho isso, né? Sem buscar essa forma de ser espiritualista.
Veja, a forma de ser não está no algo além da matéria. A forma de ser está no ensinamento. Quando você transforma a linguagem de um para outro, você alcança a mesma forma de viver sem precisar se preocupar com essas outras coisas. E é justamente este trabalho, porque o que nós estamos fazendo aqui hoje? Hoje é o primeiro reunião do grupo do Ibuka da Felicidade. E justamente o nosso trabalho daqui para frente vai ser traduzir tudo o que foi falado no espiritualismo para o universalismo. Vai começar a zazar que vocês vão fazer isso.
É a forma prática, então, né, pai?
É a forma humana, lidar humanamente com as coisas humanas, de tal forma que você alcance dentro da vida humana uma forma de ver que lhe, pô, lhe faça estar em paz com o Chile e com o mundo. Outro dia no WWW perguntaram para Exaxi: se cada um tem sua verdade, todos têm a verdade e todos são verdadeiras, o defeito que nós vemos no outro está em nós. Sim. O que você chama de defeito do outro é porque você ainda está preservando o seu certo. Não é o outro que é defeituoso, é você. Porque você sabe o certo. Falou a mesma coisa. Ficou caro isso? Ficou ou não? Então tá certo. Só que essa vetento espiritualita ainda tem mais um pormenor. Ela não é um Inca.
Agora que é para comer Inca.
Porque ela é comer Inca. Por isso nós foi estudar o Krishna, por isso nós foi estudar o Buda, por isso nós foi estudar o Cristo, por isso nós foi estudar os filhos da verdade. São, vamos dizer assim, as múltiplas faces do espiritualismo. Se é difícil você ter um espiritualista, é mais difícil ainda você ter um espiritualista ecumênico. Porque ele sempre vai se basear em um médico. O moço aqui trabalha essencialmente em cima dos ensinamentos do Espírito da Verdade. Tem o outro no Rio que o que ele bota é o Cristo. Os ensinamentos do Cristo. Não tem diferença, porque é a mesma coisa. Nós vimos isso neste 12 anos de tudo. Mas por quê? Porque o outro que lhe está na frente gosta mais do que todo o Espírito da Verdade. Estou começando a responder o moço com o nome do carro que falou sobre os grupos. Mais do que a organização que você quer, ainda tem essa. Vai, no grupo vai existir sempre um, na comunidade de um local, vai existir sempre um grupo que é espiritualista hindu, que é espiritualista budista. Cadê o... Olha o hindu ali, ó. Aí, ó. Se você falar de Krishna, ele não sabe nada. Mas se você falar do Bhagavad, ele sabe tudo. Vai existir aqueles que são espíritas. Por quê? Porque nós colocamos uma coisa no início que vocês não prestaram atenção. O que é o espiritualismo ecumênico universal? É um grupo de espíritos não é o. É todos. Nós não trabalhamos para um segmento. E por isso eu disse para o moço, nós não é Elisião. A Elisião é segmentada. Nosso trabalho é para todos. Quem tem que se segmentar somos nós, não os outros. No início, a filha deve lembrar, nós dizíamos assim: estamos à disposição da humanidade. Está à disposição de todos. Para isso eu preciso ser múltiplo. E como não pode ser, é preciso que exista pessoas especializadas em cada um. Isso acontece naturalmente, não se força. Não é assim, moço? Ele tentou ler os ensinamentos do Cristo um monte de vezes, parava no meio. Até o dia que a gente chegou, jogar o Bhagavad Gita fora. Pergunta se saiu do lugar. Saiu? Mas não é para jogar fora. Aquela é sua ferramenta de trabalho. Compreenderam o espiritualismo ecumênico universal? Por isso, agora a filha vai lembrar de uma coisa. Nós te reunia na casa do pequenininho, ela, a filha, o pequenininho e o bundinha. Nela é isso, filha? E eu, e este aqui com eu incorporado. E eu dizia para a filha dizia, mas isso é muita coisa, eu disse, você não sabe o tamanho que isso vai tomar. Lembra? Porque é necessário. Se você pretende auxiliá-la toda, se o espiritualismo pretende auxiliá-la toda, que ele se desmembre. Tanto do espiritualista quanto do universalismo. E do espiritualista nas diversas linguagens dos médicos. E no universalismo também. Porque vocês esquecem uma coisa. Se eu tenho que me universalizar com ele, aonde eu chego? Moço, onde vocês moram? Vocês onde moram? Fio, onde você mora? Vocês onde moram? Se vocês começarem a conversar, vai ter coisas que para você é normal, para eles não. Cada região tem seu hábito e costume. E na hora de você transmitir, precisa levar em conta os hábitos e costumes do lugar. Não é você cegar com a sua verdade ponta e achar que todo mundo tem que compreender você. Porque existem coisas que para vocês são importantes, para eles não. Então a coisa é muito mais complexa do que vocês sequer imaginam. Porque você não pode estar de posição de todos que andam um padrão uniforme. É o que eu disse, vocês querem, na verdade, de igualdade, promover igualdade, fazendo os outros cópia de você. Mas a igualdade é no direito dele ser diferente. E aí é preciso que você se adeque a ele. E não é obrigar ele a se adequar a você. Ah, todo mundo tem o direito, eu vou fazer o que eu quero. Os outros que se dane. Eu tenho o direito, eu vou fazer. Os outros são obrigados a me aguentar. Isso não é trabalho de ajuda a ninguém. Isso é o trabalho de busca de fama individual, de ganhar. Não sei se o moço com o nome do carro lembra, quando ele veio falar com eu, ah, e sobre o Shell? Eu disse, não, o que eu falei foi para você fazer o Shell funcionar e não para você ir lá da palestra. Lembra disso? Porque justamente ele estava uniformizando o jeito dele, quando na verdade era uma pessoa dali que conhece os hábitos e costumes dali e que fala a língua dali. Então a coisa é um pouquinho mais, o buraco é mais embaixo. Então esse é o trabalho do espiritualismo ecumênico universal. E vamos dizer assim, é o trabalho da Xanda. Por isso eu falei no início deste ano, os múltiplos trabalhos. Não é que eu chego obrigado aí todos, é onde você quer, a hora que você quer. Mas todo o trabalho é aceito. E por isso eu falei, o que é preciso que a pessoa saiba o que vai acontecer lá. Para quê? se socar. Polícia disse, não é para ter trabalho de corporação e toda xanga. Por quê? Porque tem gente que não gosta de xanga, aí você vai afastar alguém. Aí você não está à disposição de todos, está à disposição só de quem gosta daquilo. Era pichinho, como eu já disse também, tudo isso está acontecendo para juntar e agora nós começar a colocar no lugar. É preciso ter o trabalho espiritualita e dentro do espiritualismo, é preciso ter os trabalhos míticos. A Umbanda, os trabalhos de obsessão, os trabalhos de apometria, os trabalhos do espiritismo, de psicografia e outras coisas, para atender as diversas pessoas que pichincham, ou os diversos espíritos encarnados. Agora, como eu sempre disse também, dentro da possibilidade do grupo, não tem ninguém, não tem ninguém. Né, Chim? Senão você vai correr para lá e para cá o tempo inteiro. Fazer igual no início, né, filha? Segunda-feira era pastor, segunda não tinha nada. Terça-feira era pastor, quarta-feira era asila de Umbanda, quinta-feira era os visitos, e na verdade era sempre o mesmo escato, né?
Os quatro eram você.
Escato não, lá essa era a cato que já tinha o careca, né? Que o Bundinha tinha ido para Belândia. Isso, era sempre os mesmos catos. Não, era sempre os mesmos catos que participavam de todos.
E a Paula, né? A Paula ajudou muita gente no início.
Isso.
Ô pai, essa divisão já de trabalho já acaba gerando uma regra, né? Porque,
não.
Por exemplo, hoje não é dia de incorporação.
Sim.
Trabalho,
não é uma regra. É um respeito àqueles que não gostam de corporação.
Isso aí, se começa a acontecer a incorporação dentro desse trabalho, ou o inverso.
Por favor, hoje não é dia.
Tá.
Mas veja, é preciso deixar bem claro. Por que hoje não é dia? Porque foi avisado que hoje não teria. E respeito àqueles que vieram, porque não ia ter. Não é para ter. Ó, é aquela mudança que eu propus, que não sei se eu cheguei a falar para você. Você diz assim, o meu, o direito do outro começa onde acaba o meu. É o contrário, o seu direito começa onde acaba o do outro. O do outro determina onde vai começar o seu. Então o direito do outro vai até o limite para ir começar o seu. E não você querer dizer, o meu começa aqui, o seu tem que parar aqui. Respeito, nós fez duas palestras inteiras sobre respeito ao próximo. Respeitar o próximo é universalizar. Se você não respeita o próximo, se você quer se impor, se as pessoas não gostam de uma coisa e você continua fazendo, e você continua impondo porque eu quero, tenho que fazer, você não é universalista. Você não está se integrando com ninguém. Você está obrigando o outro a se integrar com você. Integrar. Fala direito, filho.
Integrar.
Isso. Ficou claro? Então a questão do respeito é fundamental. Porque nós estamos aqui para auxiliar, não para impor. Isso nós vamos falar um pouquinho mais amanhã.
Isso, mas se a gente dividir em dias um trabalho que está sendo proposto, o proposto deve ser respeitado.
O ponto deve ser respeitado. Se tudo pode, pode até ter erro. Ficou claro isso? Alguém tem alguma dúvida sobre o que é o espiritualismo e comigo? Para depois não dizer, a chicana me enganou. Não foi isso que eu pensei. Mas é isso que é. Então, como eu disse, A diferença do espiritualismo para o universalismo é só a forma de colocar. Retira-se do espiritualismo tudo que está além da matéria e trabalha-se apenas com verdade que pertence à matéria, não fugindo da essência do ensinamento espiritualista. E é isso que eu queria que vocês fizessem então hoje. Nós vamos falar, se vocês vão refrescar um pouquinho, eu queria que vocês se dividissem em grupos. Veja quantas pessoas tem para eu, por favor. Dividissem em grupos e que dentro do grupo cada um colocasse aquele ensinamento que para si foi mais importante. São 12 anos, quase todo mundo já ouviu quase tudo que nós falou, mas aquilo que vamos dizer assim, calou mais fundo no seu coração. A partir de cada um falar do ensinamento que para si foi mais importante, mais libertador, que lhe trouxe mais paz, que pois, o grupo ele exerce um e tentasse transformar este um de espiritualista para universalista. Não tem problema se dois, três grupos falarem ou exercerem o mesmo ensinamento. Não tem problema.
Você vai ficar aí, rapaz?
Não, eu vou sair.
Depois você volta quando?
Eu volto
amanhã. E hoje à noite?
Hoje à noite os grupos vão falar para os outros por que eles assaram, como é que eles fizeram essa transformação e o que quer dizer essa, isso no, na linguagem universalista.